Olá, bom momento, companheiro e companheiro. Eu sou a Juliana Ciano e esse é o episódio 3 do Além de 2. Como você viu já no título, esse episódio a gente vai falar um pouco sobre ciúme. Uma das questões principais de relacionamentos que envolvem a não exclusividade. Na verdade, deveria ser de todos os relacionamentos, né? Acho que a gente pode, inclusive, começar por aí. Falar sobre ciúmes, desconstruir a ideia do ciúme, é uma ação necessária não só para relacionamentos não monogâmicos, mas para monogâmicos também. Então, se você quer aprender a lidar melhor com esse seu sentimento, talvez você tenha que fazer algumas reflexões que eu vou tentar te ajudar aqui. Obviamente, não sou dona da razão, não tenho todas as respostas. Talvez, dependendo da sua situação, você precise inclusive de ajuda profissional. Eu super recomendo, não só por causa de ciúmes, mas eu acho que terapia ajuda a gente em tudo. Eu sou uma nova pessoa desde quando comecei a fazer terapia, e é algo que eu recomendo sempre. Mas os ciúmes é realmente um assunto que causa bastante rebuliço. Acho que a gente precisa tratar dele com bastante cautela. O assunto, né? Muita gente pergunta se como que eu consigo, né, não sentir ciúme nas minhas relações, de ver a pessoa que eu gosto, que eu amo, ficando com outra pessoa, de saber, né, que ela tá ficando com alguém ou que ela tá gostando de alguém. Como lido com isso? Como você não sente ciúme? E a resposta é até simples, eu sinto ciúme. Mas a questão é, eu não tento fingir que eu não sinto ciúme, sabe? É óbvio que hoje em dia, já tenho alguns anos de prática não monogâmica, eu já lido muito melhor com essa situação, tipo, com esse sentimento, quando acontece dele vir, eu lido muito melhor com ele do que antes. Mas foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos. Não foi do dia para a noite que eu simplesmente parei de sentir ciúmes. E até hoje não sou isenta de sentir ciúmes. Acho que a pretensão de quem diz que não sente ciúmes é muito grande. Porque é um sentimento naturalizado. Não é natural. Não é que todos nós nascemos com ciúme e é isso, a gente tem que aceitar e pronto. Mas é naturalizado, porque é justificável, dada a natureza que a gente é criado. A gente é criado para socialmente ver o relacionamento a dois, né? Como uma coisa única, a gente já até falou no outro episódio, que é para ser a coisa mais importante que você tem na vida, o relacionamento romântico. Então, quando você tem essa quebra de paradigma, né, do relacionamento romântico não sendo a coisa mais importante da sua vida, você tem que lidar com situações de ciúme, de que o paradigma foi quebrado, então você já entendeu que o relacionamento não monogâmico, ou que o relacionamento monogâmico não é necessariamente a melhor coisa para você, e aí você tem que lidar com outras coisas agora, com esses outros sentimentos. E o ciúme, até no relacionamento monogâmico, né, a mesma coisa, ele pode se apresentar de várias formas. A gente pode ter um ciúme, como dor, como raiva, principalmente raiva, tristeza, mas principalmente uma autodepreciação e uma comparação. Então, se você tá em casa e a pessoa que você gosta tá falando com outra pessoa, tá conversando com outra pessoa, você fica pensando, e se essa pessoa for melhor que eu? E se ela for mais bonita que eu? E se ela for mais legal que eu? E assim, a gente sabe que se comparar ao outro é uma questão puramente de amor próprio, sabe? A outra pessoa ser bonita, a outra pessoa ser inteligente, não apaga a sua beleza, a sua inteligência. Cada um É, pode ser bonita, inteligente a sua forma, a sua maneira, e tá tudo bem, sabe? Mas ao mesmo tempo é muito difícil você não se comparar, e eu entendo. Eu tenho, como eu disse, tem alguns anos que eu pratico, né? Estou na prática de relações não monogâmicas, e eu não fui sempre uma pessoa que não sente ciúmes, sabe? Eu sentia muitos ciúmes, eu fui muito ciumenta, até para ser justa com quem me conheceu há alguns anos atrás, e para ser honesta com a Juliana do passado, né? Eu preciso dizer que eu fui muito ciumenta e que eu tive relacionamentos muito tóxicos e abusivos, pautados pelo ciúme, não só da minha parte, né? Mas também na minha parte, e é de onde eu posso falar, porque eu não tenho como falar pelos outros, mas eu tive um relacionamento muito, muito abusivo por causa de ciúmes, que foi meu último relacionamento monogâmico. E no final do nosso relacionamento, inclusive, a gente abriu o relacionamento, ou seja, já rolou uma ruptura ali com a monogamia, principalmente da minha parte, porque fui eu que quis abrir o relacionamento. Eu já me entendia. Não pertencente, sabe? Não me encaixava ali na monogamia. Então eu já tinha um pouco dessa ideia, mas eu não tinha nenhuma base teórica e nenhum conhecimento sobre a não monogamia. Até porque eu não conhecia pessoas não monogâmicas, então eu nem sabia que isso era possível. Mas eu já sabia que não dava, não funcionava comigo, sabe? O relacionamento ali é, entre aspas, normal. Eu continuei sendo ciumenta, mesmo com relacionamento aberto, mesmo eu sendo a pessoa que ficava com mais pessoas do que o outro, e abertamente, né? Porque eu sempre fui sincera, apesar de tudo, eu sempre falei a verdade. Quando eu ficava com alguém, eu contava, e depois, quando a gente já tinha terminado, depois de algum tempo, eu até descobri que ele ficava com outras pessoas, mas ele não me contava. Ele preferia mentir para mim, passando a ideia de que só eu que queria aquele tipo de relacionamento, entendeu? Então, isso também foi um trauma muito grande que eu tenho em questões de relacionamento. Talvez mais para frente eu fale especificamente sobre essa relação, porque eu aprendi muito com ela. Mas mesmo o que eu quero dizer é, mesmo quando eu tinha um relacionamento que era não monogâmico, né? Ou seja, já tinha a ideia de que eu ia ser monogâmico, nosso relacionamento começou monogâmico, mas eu queria mudar. E eu tentei fazer isso. Eu ainda era muito ciumenta. Então, mesmo ficando com outras pessoas e ciente de que ele ia ficar com outras pessoas, até incentivava ele a ficar com outras pessoas, eu ainda era muito ciumenta. Eu tinha crise, eu fazia joguinho mental, eu era muito tóxica e eu tive que aprender a lidar com o meu ciúme depois que eu já tinha decidido que eu ia ser não monogâmica, porque o ciúme é uma coisa muito intrincada dentro da gente. A gente raramente pensa sobre ele, é um sentimento naturalizado. Como eu disse, ele pode vir de diversas formas, né? Em questão. Pode se apresentar como dor, raiva, comparação. Eu me comparava muito, eu tinha muito medo de ser trocada, muito medo de perder a pessoa. Mas o que que é o medo da perda, né? Você não querer perder alguém. O que que é perder alguém? Você não pode perder algo que não é seu. As pessoas não são suas. Isso é um pensamento que você precisa internalizar. É um sentimento de posse, uma ilusão de posse que você tem, de que você vai perder a pessoa. Não existe perder ninguém, porque ninguém é seu. As pessoas, elas existem em independência a você. E é óbvio que você querer manter alguém na sua vida é perfeitamente normal, mas querer manter essa pessoa na sua vida a todo custo, a custo de impedir ela, por exemplo, de ter sentimentos por outras pessoas, aliás, impedir não, que ninguém consegue impedir ninguém de sentir alguma coisa, né? A gente consegue tentar impedir e só fazer, às vezes, mais mal para a pessoa do que bem, né? O que eu quero dizer com isso é que, mesmo o ciúme se apresentando de formas variadas, ele, na verdade, ele é um sentimento de ilusão de posse, né? É uma construção social. A gente foi construído, como a gente conversou nos outros episódios. A monogamia constrói a gente para entender o relacionamento romântico como o único relacionamento. E aí o relacionamento monogâmico é o mais importante. Então você tem ali a ideia de que se você perder aquilo ali, você não vai poder ter mais nada, nunca mais. Então você cria uma ilusão de necessidade daquela relação, você precisa daquilo, você precisa manter aquilo a todo custo, porque ele é o mais importante, né? É a prioridade na sua vida. E a pessoa, ela precisa ser sua. Ela precisa, é a ilusão de que você vai conseguir controlar tudo daquela pessoa, os sentimentos da pessoa e os pensamentos da pessoa. E é uma coisa muito irreal, assim, se você parar para pensar. Independente de ter um relacionamento aberto ou fechado, você sentir ciúmes porque achar que a pessoa pode te deixar é mais prejudicial, né? É se machucar apenas. Porque você não tem como controlar o que o outro sente. A relação fechada, a monogamia, não é garantia de que a pessoa vai querer ficar com você para sempre. Não existe garantia do sentimento do outro. Você não pode desejar ou exigir isso de ninguém, sabe? Você não pode exigir prova do outro de que ele vai querer ficar com você, porque o outro é livre para sentir as coisas que ele sente. E ele nem é culpado, na verdade, sabe? É óbvio que eu não tô falando aí sobre traição, tá? Porque traição é uma coisa diferente. Você fazer um pacto com alguém e essa pessoa quebrar esse pacto é uma coisa muito ruim e eu não defendo isso de nenhuma forma. Eu acho que a gente tá fazendo pactos errados. Nós estamos fazendo pactos errados, mas. Não é legal quebrar pacto. Não é legal você quebrar acordos, porque quebrar a confiança de alguém é uma coisa muito dolorosa. Então, e aí a gente pensa, como que a gente não vai sentir ciúme? Como que eu fiz para não sentir ciúme, né? E como você pode fazer para não sentir ciúmes na sua relação, seja ela aberta ou fechada, monogâmica ou não? Como não sentir isso? Primeiro, você precisa compreender que é uma questão de posse, sabe? De possessividade. Uma ilusão, né? De posse, porque ninguém é de ninguém, não existe posse. Você também precisa refletir sobre os seus sentimentos e não reprimi-los. Quando eu sentia ciúme, eu tive um último relacionamento longo, né? Não monogâmico, que foi muito saudável, inclusive. E quando eu sentia ciúmes, aconteceu algumas vezes, eu sentia ciúme dele estar com alguém e ficava me comparando de alguma forma, né? Muita questão de autoestima também. Eu falava para ele. E às vezes ele nem entendia por que que eu tava falando para ele, mas foi importantíssimo para mim fazer isso. Eu estava com ciúmes, eu não guardava. Porque quando você guarda seu sentimento, ele fica maturando ali, né? Ele fica guardadinho e ele não sai. Você pode até fingir que ele não tá ali, mas uma hora ele pode fugir. Ou ele pode se encontrar com outros sentimentos tão ruins quanto e formar uma gangue de sentimentos ruins dentro de você. E não é isso que a gente quer. Então, o melhor é você externalizar os seus sentimentos, as suas inseguranças, a sua dor, porque a partir do momento que você coloca no mundo, fica muito mais fácil de você ver. E se você tá junto com alguém que você gosta e que você confia, essa pessoa tem o direito de saber que algo que ela fez tá te causando um sentimento ruim, e vocês têm a possibilidade de discutir juntos, debater juntos uma forma de lidar com isso, sabe? Muitas vezes eu falava, olha, eu tô com ciúme, porque eu acho que essa pessoa aí é mais legal do que eu, ou mais bonita do que eu. E a gente conversava e ele só falava assim, você sabe que não é isso, que não tem nada a ver, que você é uma pessoa completamente diferente dela, e que eu amo você, e que o fato de eu gostar dela, ou de eu amar ela de alguma forma, não interfere no meu sentimento por você, porque são coisas totalmente diferentes. Então, ele só falava o óbvio, que eu já sabia. Mas mesmo sabendo, eu ainda tinha esse sentimento. Como eu disse, é muito intrincado dentro da gente, né? Então, é uma coisa difícil de você se livrar. E às vezes tá tudo bem você não conseguir realmente se livrar. Você pode ir aos poucos lidando com isso, com esse sentimento. É, tentando refletir sobre ele, né? Sobre como ele é uma construção social dessa nossa sociedade que é mononormativa, né? Que nos obriga a ser monogâmicos, que tem a monogamia compulsória, como a gente falou no primeiro episódio. Então, é isso, não reprimir seus sentimentos, refletir sobre essa construção, sobre a ilusão de posse, e tentar ser o mais leve possível, sabe? Tentar ser honesto com o seu companheiro, com a sua companheira, ou com seus companheiros, se você for não monogâmico, que tiver mais de um companheiro ou companheira, é a gente tentar não reprimir esse sentimento e lidar com ele. Você usar o ciúme como seu professor, sabe? Até para autoconhecimento. O seu ciúme pode te mostrar coisas que você não sabia que tinha dentro de você. Sentimento autodepreciativo. Você nem sempre sabe que você está se autodepreciando, que você está se sentindo pior do que os outros, ou que você está se comparando, ou que você está sentindo certas raivas. Você transforma tudo aquilo. Bota tudo aquilo na caixinha do ciúme e diz que é uma coisa só, mas não é. Então, você internalizar e refletir sobre os seus ciúmes pode fazer você se autoconhecer. E o autoconhecimento é a base para muitas outras questões da nossa vida, principalmente com relação a relacionamentos interpessoais. É um assunto bem complexo que provavelmente a gente vai acabar voltando em algum outros tópicos, porque não é tão simples, né? Mas eu espero que te ajude a refletir sobre o que você sente, você sendo uma pessoa monogâmica ou não monogâmica, para a gente poder sempre ter relações mais saudáveis. Por hoje é isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.